Um ataque com escala sem precedentes, que intensifica um conflito que se arrasta há décadas. Um ataque que pegou de surpresa um país com sistemas sofisticados de defesa. Um ataque promovido por um grupo que se originou na luta armada, passou a atuar também na política e revela uma capacidade militar fortalecida. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 9 de outubro de 2023, dia em que Israel promoveu um forte cerco e ofensiva militar na região palestina da Faixa de Gaza, em retaliação ao ataque surpresa em grande escala que o grupo extremista Hamas realizou no fim de semana. O governo israelense bombardeou a região e convocou 300 mil reservistas do exército, um número sem precedentes. A expectativa é de que o país faça uma incursão militar terrestre na Faixa de Gaza em breve.
Cerca de 1.500 pessoas morreram desde sábado, num número que segue crescendo. 800 israelenses foram vítimas dos ataques do Hamas em Israel, mais de 2 mil ficaram feridos e cerca de uma centena é mantida como refém. Na Faixa de Gaza, a estimativa é de que cerca de 700 palestinos tenham morrido, mais de 100 mil tenham deixado suas casas e mais de 400 mil tenham sido afetados pelos mísseis israelenses, que destruíram infraestrutura de saneamento e fornecimento de água. O áudio que você ouve agora é do desabamento de um prédio atingido por um míssil em Gaza.
O ataque surpresa do Hamas no sábado foi a maior ação palestina contra Israel em 50 anos. O grupo extremista lançou mais de 5 mil foguetes que chegaram a diferentes partes do país, inclusive a Jerusalém e Tel Aviv. Além disso, homens fortemente armados usaram parapentes, automotivos e barcos para invadir o sul de Israel. Casas foram incendiadas e pessoas massacradas a tiros. Um festival de música eletrônica foi atacado e pelo menos 260 pessoas que participavam da rave foram mortas. Várias fugiram pelo deserto ou se esconderam em bunkers.
O Hamas também sequestrou militares e civis israelenses que foram levados como reféns para a Faixa de Gaza. Nessa segunda-feira, o grupo ameaçou matá-los se Israel continuar com os bombardeios. A estimativa é que haja pelo menos 150 pessoas nessa situação, entre elas idosos e crianças. Um vídeo que circulou nas redes no fim de semana, e você ouve agora, mostra um casal de jovens que estava no festival de música sendo separado e levado por combatentes do grupo palestino.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse no fim de semana que o país está em guerra contra o Hamas. O governo israelense prometeu um cerco total à Faixa de Gaza, que é controlada pelo grupo extremista desde 2007 e abriga cerca de 2 milhões de palestinos, que vivem em situação precária. Gaza é uma faixa pequena de território, tem só 41 quilômetros de comprimento e entre 6 e 12 quilômetros de largura. É cercada por Israel, pelo Egito e pelo Mar Mediterrâneo.
Há 16 anos, Israel controla fortemente quem entra e quem sai da Faixa de Gaza. Por isso, o fato do Hamas ter organizado um ataque dessa escala foi considerado dentro e fora de Israel como uma falha enorme do sistema de segurança do país, que é bastante sofisticado. O governo israelense disse nessa segunda-feira que vai intensificar ainda mais esse bloqueio, barrando a entrada de comida, água, combustível e eletricidade em Gaza. O país diz também que já retomou o controle de regiões do sul que haviam sido invadidas por combatentes do Hamas que entraram por terra.
O ataque do fim de semana foi promovido pelo Hamas e também teve participação do grupo Jihad Islâmica, uma organização paramilitar menor que atua na Faixa de Gaza. A justificativa dos grupos para realizar a ofensiva é o tratamento dado por Israel aos palestinos e também atitudes de fundamentalistas judeus em locais sagrados islâmicos. O Hamas chama a ofensiva de Operação Tempestade Al-Aqsa, que é o nome de uma mesquita em Jerusalém, considerada um dos lugares mais sagrados do Islã, e onde, segundo a fé muçulmana, judeus são proibidos de rezar. Recentemente, alguns judeus rezaram no local, o que foi visto como uma provocação.
O ataque do Hamas aconteceu durante um feriado judaico, no aniversário de 50 anos do início da Guerra do Yom Kippur, que opôs Israel a nações árabes. Ocorreu também no momento em que Israel é governado por uma coalizão ultra-ortodoxa e de extrema-direita, com ministros bastante hostis aos palestinos.
Os últimos meses registraram uma escalada de violência, principalmente na Cisjordânia, que é outra região palestina. Não é controlada pelo Hamas e onde vivem palestinos e também existem assentamentos de judeus. Houve ataques armados de israelenses contra vilarejos palestinos, ataques de militantes palestinos em retaliação e operações do exército israelense. O número de mortos nesses episódios não se compara ao atual, que abriu a maior crise na região em décadas.
O Estado de Israel foi fundado em 1948, a partir de uma resolução aprovada pela Organização das Nações Unidas. O documento determinava a criação de dois estados, um palestino e outro judaico, mas isso nunca ocorreu. Ao longo do tempo, houve períodos de intensos confrontos na região e tentativas fracassadas de acordos de paz. Houve também um contínuo movimento de anexação e de expansionismo por parte de Israel sobre territórios palestinos, algo condenado pela ONU com base no direito internacional.
O Hamas foi fundado em 1987, durante a Primeira Intifada, um levante árabe contra a ocupação israelense da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. O nome Hamas é um acrônimo em árabe para Movimento de Resistência Islâmica. O grupo tem orientação sunita e surgiu com o objetivo principal de criar um Estado palestino soberano no território onde hoje é Israel. O estatuto escrito na fundação cita que o grupo busca a destruição do Estado de Israel.
O Hamas é considerado grupo terrorista por Israel, Estados Unidos, Japão e União Europeia. O Brasil não segue essa linha, assim como China, Rússia, Turquia, Irã e Noruega. Isso acontece porque a ONU não considera o Hamas um grupo terrorista e o governo brasileiro segue as Nações Unidas ao fazer esse tipo de classificação.
O Hamas se tornou o maior dos grupos militantes islâmicos na Palestina, que se divide entre a Faixa de Gaza e a Cisjordânia. Os propósitos iniciais dos seus membros eram implementar a luta armada na região e oferecer programas de bem-estar social para os palestinos.
Na década de 90, o governo israelense e a Organização para a Libertação da Palestina fizeram uma série de negociações e acordos de paz na capital da Noruega, que ficaram conhecidos como Acordos de Oslo. O Hamas foi o principal grupo palestino a se opor a esses acordos. Em 1996, realizou uma série de ataques suicidas em Israel para se contrapor às negociações. Nesse mesmo ano, o Benjamin Netanyahu se tornou primeiro-ministro pela primeira vez. Ele também era um ferrenho opositor dos Acordos de Oslo.
Esses acordos previam a criação de um Estado palestino na Faixa de Gaza e na Cisjordânia até 1999, com a saída gradual de Israel desses locais. A negociação também criou a Autoridade Palestina, um órgão que originalmente seria um governo transitório, mas que se mantém até hoje. Essa autoridade assumiu a administração de serviços públicos, como educação, segurança e saúde, mas Israel manteve a soberania dos territórios, mantendo, por exemplo, o controle das fronteiras. Isso permite, como a gente está vendo agora, barrar a entrada de recursos básicos, como comida e água.
A Autoridade Palestina é hoje controlada pelo Fatah, outra organização política e militar que é o principal rival do Hamas dentro da Palestina. Uma das atuações do Hamas em Gaza é criar escolas e clínicas, ocupando um espaço que seria da Autoridade Palestina.
Em 2005, Israel retirou as suas tropas e assentamentos da Faixa de Gaza. Nesse período, o Hamas também passou a se envolver na política. Em 2006, o grupo teve uma vitória esmagadora nas eleições da Palestina. Desde então, o Hamas governa a Faixa de Gaza e o Fatah governa a Cisjordânia, e não foram mais realizadas eleições na região. A autoridade, comandada por Mahmoud Abbas, tem perdido legitimidade entre os palestinos.
A consolidação do poder do Hamas na Faixa de Gaza levou Israel a intensificar o bloqueio e fazer mais campanhas militares na região. Desde meados dos anos 2000, grupos palestinos como o Hamas promovem principalmente ataques com foguetes contra Israel. É difícil estimar qual o poderio bélico hoje do Hamas e de outros grupos extremistas como a Jihad Islâmica. Analistas de defesa acreditam que a maior parte do arsenal é produzida na própria faixa de Gaza. Outra parcela viria por túneis cavados do Egito.
Mas sabe-se que a capacidade bélica palestina é mínima diante do aparato do Exército de Israel, que recebe ajuda dos Estados Unidos e é um dos mais bem equipados e treinados do mundo. A maioria dos foguetes lançados contra Israel é interceptada pelo Domo de Ferro, que é um sofisticado sistema de defesa aérea mantido pelo país. E os ataques aéreos israelenses são feitos com mísseis, que são armas com mais precisão e poder destrutivo do que foguetes.
Em 2008, por exemplo, militares israelenses fizeram uma operação que levou a 22 dias de conflito na faixa de Gaza, deixando mais de 1.300 palestinos mortos. As incursões de Israel na faixa de Gaza prejudicam a capacidade militar do Hamas, mas também contribuem para o grupo angariar mais apoio da população palestina.
Houve períodos em que o Hamas parou de fazer ataques de foguetes a Israel, mas eles nunca foram duradouros. Em 2014, o Hamas aceitou integrar o governo palestino comandado pelo Fatah, mas a coalizão se desfez pouco tempo depois. E nos últimos anos também houve outras operações militares na faixa de Gaza que vitimaram muitos palestinos, como um conflito de 50 dias que deixou mais de 2 mil mortos em 2014.
O conflito de larga escala mais recente entre Israel e o Hamas até agora havia sido em 2021, quando 240 pessoas morreram, a maioria palestinos. Especialistas em política internacional viram um fortalecimento do Hamas entre os palestinos em decorrência do episódio. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu chegou a perder apoio no parlamento e deixou o cargo após o conflito, mas logo depois voltou ao poder com a coalizão mais à direita que Israel já viu. As consequências de longo prazo da violência atual serão muitas e duradouras, e começam pelo rastro de destruição, morte e sofrimento que a gente está vendo agora.
A Petrobras completou 70 anos em outubro de 2023 e tem levantado a bandeira da transição energética. A empresa diz querer ampliar suas atividades no mercado de energia para além do petróleo, investindo também em fontes renováveis. O Marcelo Rubissec conversou sobre o assunto com o Maurício Tomasquim, que é diretor da estatal, para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem o clima entre os temas de cobertura.
Bom, o Maurício Tomasquim é diretor de transição energética e sustentabilidade da Petrobras. Essa é uma diretoria que existe desde o primeiro semestre desse ano. Ou seja, é a primeira vez em 70 anos que a Petrobras assume esse compromisso de uma forma mais oficial. Segundo o Tomasquim, isso é resultado de uma guinada dentro da empresa, que, não à toa, coincidiu com o novo governo, né? A ideia agora seria olhar para o longo prazo e não só para o curto prazo, e investir em energias como eólica, solar e também o hidrogênio verde. Eu perguntei para ele se isso quer dizer deixar o petróleo em segundo plano em algum momento, mas ele disse que o petróleo vai continuar sendo o carro-chefe da Petrobras e que parte do dinheiro que entrar com esses combustíveis fósseis vai ser o que vai bancar a transição energética. Quer dizer, a transição vem, mas quem banca ela é o petróleo, o que parece um pouco contraintuitivo. Eu também perguntei para ele se faz sentido a Petrobras, ao mesmo tempo que se compromete com a transição energética, pressionar para explorar o petróleo na região da margem equatorial, em especial na foz do Rio Amazonas. Ele disse que a Petrobras só vai explorar onde o órgão ambiental permitir. Ou seja, se o IBAMA liberar, a empresa vai mesmo explorar o petróleo na foz do Amazonas. Mas se não liberar, a empresa vai respeitar. Então, vamos acompanhar para ver o que de fato vai acontecer.
Você lê a entrevista completa no nexojornal.com.br/ponto futuro. No site você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. Assine o Nexo e apoie o jornalismo independente de qualidade. Tem um desconto especial por tempo limitado de 60% para assinaturas com o Google.
Do conflito entre o Hamas e Israel, a transição energética no Brasil, durma com essa.
com roteiro, apresentação e produção de Letícia Arcoverde, apresentação e edição de texto de Aline Pellegrini, participação de Marcelo Rubissec e edição de áudio de Pedro Pastoriz. Termina aqui mais um Durma Com Essa. Até amanhã!